Fala pessoal, a gente está indo para o nosso 5º episódio do Garagem Áudio. A gente continua gravando à distância, mesma coisa, o áudio não vai estar 100%, mas é claro que não vai ser isso que vai impedir a gente de gravar. A cada episódio, nós temos trazido convidados diferentes para discutir temas relevantes para a juventude cristã. Nesse episódio, é claro que não vai ser diferente. Nós chamamos a Luísa Vilela, minha digníssima esposa, e o Gustavo Moser para conversar sobre pensamento empreendedor. A Luísa é engenheira, ex-web designer, e o Gustavo também é engenheiro e trabalha hoje como agilista. Luísa, Gustavo, sejam muito bem-vindos ao Garagem Áudio.
Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês.
Fala, pessoal. Olá, Lu. Olá, João. Poxa, é um prazer enorme estar aqui no Garagem Áudio.
Pô, o prazer é meu, gente. E aí, como é que vocês estão sobrevivendo à quarentena?
Ah, tá tudo bem. Já estamos na quarentena, acho que quase um mês, né? Já tô quase que acostumada, né? Com vontade de sair, de ver as pessoas. Mas, graças a Deus, tá tudo em paz.
Bem, eu tô indo bem também de quarentena, eu acho que depois de 3 semanas aí já deu para se adaptar bem. Inclusive, agora, acho que a preocupação é que a nossa agenda tá voltando a se encher, né? A gente já tá aí trazendo nosso ritmo de vida para dentro da quarentena. Mas eu tenho aqui, eu quero destacar aqui que tem acontecido um fenômeno aí, não sei se vocês têm vivido isso, mas é a multiplicação das louças. Eu nunca vi tanta louça
verdade.
Na minha vida. Então
aqui
eu tenho tentado.
É a mesma coisa.
Tem tentado lidar com esse problema aí da louça da melhor forma possível.
Nossa, é verdade, cara. Multiplicação das louças, a multiplicação também das roupas que tem que ser lavadas. É uma coisa... É um fenômeno que só o coronavírus traz mesmo. Cara, e o fenômeno de ver sujeira nos lugares onde você não achava que tinha sujeira. Porque você passa o dia inteiro em casa. Então, assim... Você vê sujeira nos mínimos detalhes. Então é uma coisa bem nova aí que a gente está vivendo.
Bom, vamos lá. Queria que no início vocês se apresentassem, para a gente conhecer um pouco mais de quem vocês são, qual é a história de vocês e também como é que esse pensamento empreendedor, que é o que a gente vai conversar nesse episódio de hoje, se relaciona com a história de vocês.
Meu nome é Luísa, como já foi apresentada. Eu sou esposa do João, nós somos casados desde janeiro, então faz pouco tempo. A quarentena está vindo aí para ajudar a gente a se adaptar à vida de casado e tem sido muito bom, graças a Deus. Eu tenho 23 anos e sou engenheira de produção. Então, na minha história, eu acho que quando o pensamento empreendedor começa a aparecer, foi quando eu comecei a fazer blog, né? Eu comecei por diversão. Eu tinha Flock VIP, essas coisas, que tinha GIF piscando. E eu queria aprender a mexer melhor com essas ferramentas para poder ter um Flock VIP mais legal. E acabou que eu aprendi HTML, CSS. E com 13 anos, foi a primeira vez que eu vendi um blog. Uma pessoa se interessou pelo meu trabalho e pediu para fazer para ela. Eu lembro que eu ganhei R$30, gente. Mas a primeira coisa que eu lembro mesmo foi que com 9 anos eu comecei a lucrar vendendo figurinha do Rebelde no colégio. Então, assim, isso estava sempre marcado. Mas por que que eu comecei a fazer isso, né? Que lá em casa eu nunca ganhei mesada. E a gente, na minha infância, início da adolescência, a gente estava passando por uma situação mais difícil financeiramente. Tava bem apertado. Então, assim, não tinha como pedir pro meu pai... Até para comprar figurinha do Rebelde, tanto assim. Eu queria mais. Então isso acabou sendo uma motivação para eu começar a trabalhar. Desde cedo mesmo. E eu só me converti com 16 anos. A minha família não é cristã. E quando a gente se converte, tudo muda, né? O nosso propósito muda, a gente enxerga a vida de outra forma. Eu comecei a congregar na igreja lá da Gávea. E foi lá que eu me envolvi com a liderança do grupo de jovens e comecei a usar essas habilidades, esse pensamento no serviço da igreja. Eu aprendi muito que não se trabalha sozinho, principalmente na igreja, o corpo te ajuda, os projetos, as tentativas são todas em grupo e isso é muito bom, você aprende muito. E trabalhar na liderança, no geral, foi um grande aprendizado e um estímulo para ter esse pensamento empreendedor.
E você, Gustavo? Conta um pouquinho aí da sua história pra gente.
Bem, como o João já me apresentou, eu sou engenheiro de produção e também agilista. E é um pouco complicado, às vezes, explicar. É, você provavelmente ouviu aí agilista e deve ter se perguntado o que vem a ser isso. É, será que é porque ele entrega as coisas mais rápido? Na verdade, não é isso. Agilidade é sobre se adaptar. Então, quem é mais ágil é aquele que se adapta melhor ao ambiente. E eu encontrei a minha realização profissional nesse universo da agilidade, porque essa questão de adaptação ela é muito importante, né, nos dias de hoje, porque as coisas elas mudam muito rápido. Então, um agilista é quem trabalha com esses métodos, são técnicas, é uma forma de pensar, e eu acho que se conecta muito com o empreendedorismo e também, né, com o cristianismo. Então, ao longo da minha vida, eu acho que eu sempre tive um pensamento empreendedor também. Desde novo, eu gostei de liderar, de resolver problemas, de tentar organizar as coisas. Então, desde a época de escola, sendo, né, líder de turma, representante, também tive o privilégio de crescer dentro da igreja. Então, desde novo também, sempre gostei de me envolver com liderança e com a organização de projetos e das coisas que aconteciam. Mas foi durante a minha faculdade que eu tive contato com esse universo do empreendedorismo e eu falei, cara, isso faz total sentido. E de alguma forma isso já se conectou com o que eu sentia, com quem eu era. Por isso que eu acho que de alguma forma eu sempre tive esse instinto empreendedor um pouco dentro de mim. E eu acho que são temas que se conectam muito forte para mim, né? Agilidade, o empreendedorismo e o cristianismo, porque... trabalhando muito na igreja, em determinado momento eu comecei a me provocar. Nossa, como que eu consigo aplicar tudo isso que eu estou aprendendo na igreja? Mas eu só descobri o verdadeiro sentido disso, a melhor forma de como isso funciona, quando eu comecei a entender que, na verdade, tudo começa no cristianismo. Na verdade, tudo que eu estava aprendendo lá fora e trazendo, eu comecei a ver que, na verdade, estava tudo na Bíblia. E o início é o cristianismo. Então, eu acho que é uma união muito poderosa, assim, a gente poder unir tudo aquilo que a gente faz, o que a gente é com a nossa fé e como que a gente consegue levar isso para outras pessoas. Então, esse é um pouquinho da minha história.
Muito legal. E ouvindo vocês contarem as experiências de vocês, né, deu para perceber que vocês têm essa veia empreendedora, assim, de querer realizar... Esses projetos, esses empreendimentos que vocês comentaram. E eu vou aproveitar esse ponto para entrar um pouco mais a fundo no nosso tema, né? Que é exatamente discutir a forma de pensar de um empreendedor, essa forma de pensar empreendedora. Então eu queria saber, na verdade, eu queria que vocês explicassem um pouco para quem não faz ideia do que é empreendedorismo, o que é essa forma de pensar empreendedora, o que ela é e de onde ela vem.
Legal, João, essa pergunta é muito bacana. Quando a gente fala de empreendedorismo, primeiro a gente tem que tentar entender, né, o que, que é o empreendedorismo. De forma bem prática, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o empreendedorismo é sobre prática, né? Não existe empreendedorismo trancado dentro de uma sala, numa folha de papel. Na verdade, o empreendedorismo é prática. E falando em prática, a gente precisa também, acho que, tentar entender como é que funciona o processo empreendedor na prática. Então, eu costumo exemplificar falando um pouquinho sobre o ciclo empreendedor de uma forma bem direta, assim, para a gente conseguir entender. Então, eu separo esse ciclo empreendedor em três momentos. O primeiro momento é a atitude empreendedora. Então, a gente precisa entender que o empreendedorismo ele nasce nas pessoas. Então, um indivíduo com uma história de vida pessoal, com uma visão de mundo particular, ele possui uma série de experiências e de valores que formam quem ele é. E ele tem uma forma de enxergar o mundo. A segunda parte é a oportunidade. Então, esse indivíduo com uma visão de mundo, ele enxerga oportunidades que estão ao redor dele de resolver problemas. Então, o empreendedor é alguém que ama resolver problemas, ele com uma visão de mundo, ele enxerga essas oportunidades. E essas oportunidades estão aí para todo mundo. Várias pessoas conseguem enxergar uma mesma oportunidade. Entretanto, como cada uma tem uma visão de mundo diferente, elas vão enxergar essa oportunidade de uma forma diferente. Que aí vem o terceiro momento do ciclo empreendedor, que é a modelagem. a prática, né? Dado que ele enxergou essa oportunidade, como é que eu consigo resolver um problema? Como é que eu consigo aproveitar essa oportunidade? E aí, nesse ponto, pode ser, por exemplo, tanto alguém que quer criar um negócio, que enxergou uma oportunidade de ganhar dinheiro e criou um negócio, mas também pode ser qualquer tipo de resolução de problema. Por exemplo, uma instituição sem fins lucrativos, que quer só ajudar alguém, quer resolver um problema. Então, fica muito claro aí, né, que o empreendedorismo vai muito além do que simplesmente ter um negócio. O empreendedorismo, ele é uma forma de pensar, ele é uma forma de ser. O empreendedor, ele é alguém que gosta de resolver problemas na prática.
Muito legal, Gustavo. Concordo 100% com a sua definição. Acho que o pensamento empreendedor está muito nessa primeira fase que você comentou, né? Na atitude. A pessoa, ela tem a disposição de resolver problemas, né? De testar, de errar, de aprender, que nem você colocou. E não tem como se isentar da prática, né? O empreendedor é o que tem a responsabilidade por colocar essas ideias em prática.
Muito legal o que vocês falaram. E eu penso que esse pensamento empreendedor, não necessariamente ele está vinculado ao cara que a gente chama de, sei lá, de empreendedor. Por exemplo, o cara que tem uma empresa, o cara que tem um negócio. Eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa pode ter. Vocês acham isso também? Ou necessariamente um cara que tem esse pensamento empreendedor, ele vai acabar abrindo um negócio, abrindo uma empresa?
Eu não acho que necessariamente ele vai vir a abrir uma empresa. Eu acho que o pensamento empreendedor está mais nessa atitude, nessa inquietação frente aos problemas que ele enxerga. Essa habilidade diferenciada de enxergar mais problemas, talvez, e essa inquietude, no sentido de que existem soluções para esse problema que ainda não foram exploradas. Então, ele pode fazer isso dentro de casa, pode fazer isso dentro da igreja, dentro do trabalho normal que ele tem. Quando ele implementa um processo novo, um método novo de resolver alguma coisa, eu não acredito que ele deixa de ser empreendedor porque ele não tem uma empresa.
João, eu concordo, eu acho que é exatamente esse ponto. Como a Lu pontuou muito bem, você não precisa ser dono de um próprio negócio para ser empreendedor. Eu acho que a gente pode sim empreender em diversas áreas da nossa vida, em diversos lugares. Eu acho que não tem necessariamente essa relação direta com o negócio.
E, gente, como é que esse pensamento ele se alinha com o cristianismo?
Eu acho que se a gente simplificar bastante o pensamento empreendedor e dividir ele em enxergar problemas e propor soluções, o cristianismo tem um papel transformador na forma de realizar essas duas ações. O cristianismo permite que você enxergue novos problemas que você não enxergaria antes e também te ajuda a enxergar mais a motivação por trás dos problemas, ou talvez o problema mais fundo, a causa raiz daqueles problemas. O problema do ser humano, né? O pecado. E na forma de propor soluções também. O cristianismo vai mudar a sua forma de trabalhar, os seus valores vão ser transformados para refletir a Cristo. Então as suas soluções vão ser guiadas pela sua moral e ética cristã. Então, acredito que o cristianismo tem um papel transformador na vida de qualquer empreendedor. Então, por exemplo, uma pessoa que não era cristã enxerga um leque de problemas. A partir do momento que ela se converte, ela entende que ela tem um chamado de pregar o evangelho. Como pregar o evangelho no nosso contexto? Isso é um problema que só um empreendedor cristão vai entender, vai querer resolver. E as soluções que ele propor vão ser alinhadas com o nosso propósito, com a nossa missão.
Lu, foi ótima a sua fala, que você falou do poder transformador que o cristianismo tem e a capacidade que ele tem de transformar a visão do empreendedor, porque isso nos faz lembrar que o cristianismo, na verdade, ele é a origem de todas as coisas, né? Se a gente entende Jesus como o nosso Senhor e Salvador, Redentor e Criador de todas as coisas, a gente não pode se esquecer que todos esses nossos conhecimentos, todas as nossas habilidades, os nossos dons e os nossos aprendizados, eles vêm do Senhor, né? Então, tem uma relação totalmente direta com o cristianismo. Uma vez que a gente sabe que Jesus é a fonte de toda a sabedoria, como lá em Tiago, a palavra de Deus deixa bem claro pra gente, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Basta que a gente peça com fé e nada duvidando, né? A gente entende que faz total sentido a gente conectar o empreendedorismo com o cristianismo. Mas também de forma pragmática, trazendo um exemplo bem prático, a própria Bíblia eu acho que é uma grande conexão entre o cristianismo e o empreendedorismo. Se a gente olhar para a Bíblia e ver que ela foi escrita milhares de anos atrás por diversos autores, e ver que hoje a Bíblia ela é o livro mais vendido do mundo, ela é o livro mais lido do mundo e ela jamais foi corrigida ou pega em contradição, a gente pode ver claramente que faz todo sentido a gente olhar para a Bíblia e aprender na Bíblia sobre empreendedorismo. Porque muitos conceitos que a gente fala hoje sobre propósito, sobre boas práticas, sobre sabedoria, estão na Bíblia. Então eu acho que faz todo sentido a gente fazer essa conexão.
Concordo com você, Gustavo. E acho que se você tem esse pensamento empreendedor e você é cristão, o resultado disso é você ter empreendimentos cristãos, né? E quando eu penso um pouco em empreendimento cristãos, na minha cabeça vem meio que duas divisões, assim, né? Uma que te leva um pouco mais para a igreja e o outro que te leva um pouco mais para o indivíduo. Quando eu penso na igreja, eu penso que os empreendimentos dentro da igreja, eles são empreendimentos muito especiais porque são vários irmãos juntos, né? Então você tem uma complementariedade muito legal, você tem também um maior alcance, porque são várias pessoas fazendo, vários irmãos ajudando naquele empreendimento. E isso eu acho muito legal, assim. Quando a gente pensa um pouco mais no indivíduo, então eu acho que você consegue pensar em empreendimentos que são cristãos mesmo, né? Então, assim, aquele projeto, ele é propriamente cristão, ele é rotulado como cristão, o objetivo dele claramente é comunicar o evangelho. Mas você pode ter pessoas que são cristãs, mas não fazem projetos assim, que são rotulados como cristãos. Fazem projetos, entre muitas aspas aí, né? Seculares. Mas como essas pessoas são cristãs, então esses projetos, esses empreendimentos, eles vão estar embutidos com os valores cristãos. E isso eu acho muito rico também, porque através da vida da pessoa, da experiência que ela tem com Cristo, e da motivação que ela tem para fazer aquele projeto, tocar aquele projeto, né? Tem um potencial gigantesco de abençoar a vida das pessoas. E como é que isso se encaixa com o momento que a gente está vivendo agora?
Ah, eu acredito que, independente do momento que a gente está vivendo, o pensamento empreendedor, ele sempre é relevante, sempre tem seu papel. Sempre existem desafios e problemas que podem ser resolvidos, né? Mas a gente não pode ignorar o fato que a gente está vivendo uma crise, uma pandemia global que vai afetar profundamente a vida das pessoas. E com isso vão surgir novos desafios, né? Coisas que a gente nunca pensou. E a partir daí surgem novas oportunidades também, né? Acredito que o cristão tem que ser sensível ao sofrimento das pessoas e aos desafios que se relacionam com isso diretamente.
Lu, você tocou realmente, eu acho que no ponto central da questão, que é a nossa sensibilidade que a gente precisa ter ao olhar para esse momento, né? Acho que, sem dúvidas, o empreendedor, ele tem uma vantagem, eu acho que em momentos de crise, porque ele está acostumado a resolver problemas, ele está acostumado a ter que se adaptar. Então, acho que, sem dúvidas, ele sai na frente nesse momento onde nós somos forçados a nos adaptar em relação a pessoas que talvez não estejam acostumadas com isso e tenham que quebrar esse paradigma de sair da zona de conforto e resolver problemas. Entretanto, o momento específico que a gente está vivendo atualmente é um momento muito único, né, na nossa história. Eu acho que é um desafio para todo mundo lidar com essa pandemia. Ninguém teve uma experiência parecida anteriormente ou tem um plano já pronto de contingência para lidar com essa crise. E aí eu acho que essa sensibilidade, ela é muito importante para que a gente entenda que a gente precisa resolver problemas, mas a gente não pode se esquecer que a gente está vivendo um momento muito único que requer essa sensibilidade que o cristianismo nos ajuda tanto, né, a ter nesse momento.
Para terminar a nossa conversa, se vocês pudessem dar uma mensagem final para quem está ouvindo esse episódio, para quem está se questionando, né, sobre esse pensamento empreendedor e é de fato cristão, o que eles podem fazer agora?
Bem, eu acho que se tem uma mensagem relevante para o jovem empreendedor agora em quarentena, é de que mais do que nunca é a hora da gente agir. Né? Apesar de nós estarmos dentro das nossas casas, de formas distribuídas, né? Não isolados, porque a gente está conectado, mas a gente não está podendo ter esse contato social, mas eu acho que a gente não pode deixar de agir, sabe? O empreendedorismo, né? O pensamento empreendedor nos ensina que a gente deve ir para a prática. E como a gente bem conversou aqui, nesse momento de crise, as pessoas elas estão abaladas emocionalmente, né? É normal que a gente tenha essas variações, esses picos, né? Um dia a gente está muito bem, no outro a gente está muito mal. Às vezes não precisa nem de um dia para isso acontecer, bastam horas, né? Para a gente estar nesse balanço de emoções. Mas mais do que nunca é importante que a gente esteja sensível, que a gente tenha esse olhar para enxergar oportunidades e oportunidades da gente empreender. Oportunidades de negócios surgem, então elas também podem ser aproveitadas, mas eu acho que mais importante do que oportunidade de negócios é a oportunidade que a gente tem de cuidar uns dos outros, cuidar das pessoas. Então, não fique parado, use o seu instinto empreendedor para tomar alguma ação, porque você pode sim ser muito relevante nessa quarentena.
Gustavo, acho que você falou tudo. Queria só falar para quem não se considera empreendedor, se você se inquieta com alguma situação, se você enxerga algum problema, peça a Deus sabedoria, orientação para fazer parte da solução desse problema, porque você pode ser usado por Deus, você pode abençoar a vida das pessoas. Então, eu queria deixar isso só para quem não se sente empreendedor.
Vamos então para as nossas recomendações da semana.
Opa, bacana, acho que tem muita coisa legal, né? A primeira dica não é clichê, realmente, acho que a dica mais preciosa é leia a Bíblia, porque a Bíblia está recheada de exemplos empreendedores, a história de José é muito bacana, o próprio Evangelho contando a história de Jesus, a Gênesis contando da criação. Cara, a Bíblia é recheada de exemplos empreendedores, então acho que a primeira dica é aproveite esse tempo para estudar mais sobre a Bíblia. Aproveitando esse gancho, eu acho que uma dica legal também é o Visible College. Para quem não conhece, o Invisible College é uma comunidade virtual que tem o principal objetivo de reunir pessoas para compartilhar conteúdos sobre teologia e sobre a vida cristã no mundo contemporâneo. Eles, inclusive, abriram alguns cursos nessa quarentena aí para as pessoas poderem ter acesso, então vale muito a pena conferir. E tem algumas dicas, eu acho que também, de conteúdos que não necessariamente são cristãos, mas que são muito bacanas. Tem um vídeo do Simon Sinek no TED, que se chama How Great Leaders Inspire Actions, que ele fala do Golden Circle. Então é muito legal para aprender sobre propósito. E também tem umas dicas legais, né? Eu acho que de ferramentas. Quem quiser pesquisar aí sobre Design Thinking, Business Canvas, e eu acho que todas as outras ferramentas ligadas ao pensamento de experimentação, né? De Lean Startup, também vale a pena.
Façam esse curso do Invisible College mesmo, muito legal. Tem que aproveitar que, pelo menos nesse período aqui da quarentena, ele está disponível no site deles. Então, muito boa essa dica mesmo, vale a pena. E ainda nessa vibe, tem muita gente liberando conteúdo, né? E tem um site chamado Ligonier, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele tem uma linha de cursos de teologia que estão disponíveis agora e são muito ricos. Acho que vale a pena dar uma olhada.
Também queria recomendar um curso, na verdade é um curso sobre cristianismo e empreendedorismo da ABC2. Muito legal, vale muito a pena fazer, você que é cristão e quer entender um pouquinho mais como é que funciona esse mundo do empreendedorismo. E uma outra dica, na verdade, que ela não é cristã, mas me fez muito refletir sobre cristianismo, né? Que é o Some Good News, do John Krasinski, né? John Krasinski, pra quem não sabe, é um dos atores do The Office. E ele fez, basicamente, um jornal no YouTube sobre notícias boas. O jornal é todo sobre notícias boas, né? Eu achei isso muito legal, porque eu ainda não tinha visto isso. E você assiste os episódios, e, sabe, você só fica feliz. E é um frescor, assim, nesse momento de quarentena. Eu acho que é uma dica muito boa pra quem tá em casa. Legal, Lu, Gustavo, a nossa conversa foi muito boa. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir. E eu queria deixar o convite aqui pra vocês, pra uma próxima vez vocês voltarem e a gente conversar ainda mais.
Poxa, obrigado, João. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui participando do Garagem Out, podcast que eu tenho muito carinho e acompanho aí assiduamente. Será um prazer voltar outras vezes. Valeu, pessoal. Um grande abraço.
Eu tô sempre por aqui, né, meu amor?
Verdade.
Quando quiser que eu volte, só me avisar com bastante antecedência. Pra me preparar. Muito obrigada.
Se você tá ouvindo a gente, quer conhecer um pouquinho mais da garagem, segue a gente no Instagram, @agaragem64. E é claro que em tempos de coronavírus, a gente não tá tendo os nossos encontros presenciais. Ainda assim, se você quer saber o que tá rolando na garagem, tá tudo no Instagram, é só checar.